Jesus é o Senhor! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Graças a Deus pelo falar de Deus. As aparições do Deus da glória. Abraão creu em Deus. Essa mensagem, os irmãos vêm nos mostrar. Todos nós sabemos que nós temos uma palavra profética, a qual norteia o povo de Deus. E essa palavra vem direto do trono de Deus. E todos nós sabemos que o Senhor colocou alguns irmãos à nossa frente como apóstolos. E através deles, o Senhor tem conduzido as suas igrejas aqui no Brasil e por todo o mundo. Então a palavra profética é para nos conduzir. A palavra profética é para nos nortear. Porque sem palavra, o povo se corrompe. Louvado seja o Senhor. Amém. Abraão creu em Deus. A situação em que Abraão vivia, nós sabemos, foi logo após Nimrod. A era pós-dilúvio, em que começou com Noé, uma geração que temia a Deus, que estava ali sob a proteção de Deus, buscando se aproximar de Deus. Mas o inimigo de Deus, mais uma vez, ele veio interferir na história. Levantou um homem chamado Nimrod, que quis se exaltar. Ele quis o quê? Ajuntar todo o povo, sendo que o líder deles, de uma maneira assim sutil, ele queria ser o líder. Ele queria ter o seu nome exaltado. E foi nessas condições, depois do julgamento que o Senhor deu ali ao povo, espalhando eles por toda a terra, foi que surgiu Abraão, né? Mas eu vou falar Abraão, irmãos. Só para não ficar Abraão. Então, ele já mudou. Hoje ele é Abraão. Então, surgiu Abraão. E os irmãos falam que a gente deve considerar e dar importância ao passado. Que hoje nós conhecemos Abraão, pai da fé. Mas ele nem sempre foi assim. Porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé ela foi crescendo na vida de Abraão. E nós sabemos que ele foi chamado da região da Mesopotâmia, em que seu pai, pela história, diz que ele era um comerciante. Ele vendia ídolos. E nós só sabemos que Abraão foi chamado lá na Mesopotâmia, por quê? Por causa de um servo de Deus chamado Estevão. Que no Velho Testamento, não fala que Abraão foi chamado lá na Mesopotâmia. Mas Atos, louvado seja o Senhor. Quando Estevão está ali perante o Sinédrio, prestes a se tornar um mártir, ele chamou a atenção do povo judeu ali. Vou comentar, né? Varões e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava ainda na Mesopotâmia. Irmãos, então nós vemos que a condição de Abraão, ele era filho de um comerciante, deveria ser uma vida confortável. Mas não foi por isso que Deus o chamou. Através dos estudos, os irmãos mostram que ele só foi chamado porque o seu coração já tinha uma quedinha para Deus. O coração de Abraão já tinha uma queda para Deus. Não foi assim? Noé achou graça diante de Deus. Abraão, com certeza, também. Então, o que vem nos mostrar essa mensagem é que nós devemos ter um coração voltado para Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Abraão, ele não era assim tão qualificado, mostra a história. Mas, através de ouvir a palavra, através de ouvir o chamamento de Deus, a fé foi sendo acrescentada dia a dia. Então, como nós vimos Nimrod tentando chamar a atenção para se exaltar o seu nome, hoje também, através do Parlamento Europeu, ali mostra, eu não me envolvo muito com essas questões de política, mas eu ouço um pouquinho aqui e ali, então mostra que o Parlamento Europeu, são várias línguas, mas eles querem ter um só falar, não é? Então, isso também é uma maneira de o homem se exaltar. Senhor Jesus, mas nós temos que cair fora dessa situação. Senhor Jesus, porque essa situação ali é algo que vai contra Deus. Senhor Jesus, então nós temos que dar sempre a devida atenção ao passado, para quê? Para que nós não caímos no mesmo erro, que foi dado uma palavra de advertência, né? Senhor Jesus, então, irmãos, hoje nós temos que pedir ao Senhor sempre um coração puro e sem interesse. Ó, Senhor Jesus, coração puro diante de Deus para servir, para que nós possamos lutar pelo avanço do Evangelho. Nós possamos ter um coração puro para adorar a Deus. Puxa, que adoração nessa manhã, né, irmãos? Cheia da glória de Deus. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, esse deve ser o nosso coração ao virmos para as reuniões da igreja, para servirmos a esse Deus verdadeiro. Louvado seja o Senhor. E também vem mostrar o que, que nós devemos buscar, ter essa vida de pregar o Evangelho em qualquer situação. Né? Senhor Jesus, nós, como a igreja, nós devemos se levantar como o povo de Deus nessa era, como a arca da salvação. Na época de Noé, Noé construiu uma arca física, hoje a arca é espiritual. A igreja. Como a igreja, nós temos que ter esse encargo de pregar o evangelho para que muitas famílias sejam introduzidas nessa arca espiritual. Senhor Jesus, nós devemos, né, lutar por isso, irmãos, com todas as nossas forças. Ó, Senhor Jesus, porque isso é uma revelação que o Senhor tem dado para nós. Não é? Então nós devemos agarrar todas as revelações que o Senhor tem dado para nós. Vamos pregar o Evangelho. Amém. Ó, Senhor Jesus, não vamos olhar para a nossa condição. Vamos crer. Como diz o título da mensagem, Abraão creu em Deus. Eu preciso crer. Esse Deus maravilhoso, ele está dentro de mim. Ele está dentro de cada um de nós. E ele tem um desejo do seu coração. Ele tem uma vontade, que é salvar. Ele quer salvar todos os homens. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer levar muitos filhos à glória. E ele depende um pouco de nós. Ele depende de nós que já ganhamos essa salvação. Que ainda estamos no processo de desenvolvimento. Ainda estamos no processo de crescimento, de amadurecimento, para que um dia nós possamos reinar com o Senhor. Amém. E esse processo ele está ocorrendo através de nós exercitarmos o nosso espírito, de nós praticarmos a palavra de Deus. Dessa maneira, a vida de Deus vai crescer em nós. Amém. E esse velho Adão, ele vai sendo eliminado. E o novo homem, esse último Adão, ele vai crescendo cada vez mais em nós. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós precisamos sempre estar olhando para a frente. Avançando. Mas esse retrovisor, os irmãos costumam fazer assim, né? Entre aspas. Esse retrovisor, nós temos que estar olhando para ele também. Para não cairmos nos erros. Porque nós sabemos, Satanás é sutil. Ele é o inimigo de Deus, adversário de Deus, que está lutando dentro, na esfera, não está fora. Está lutando dentro, ele quer nos atrapalhar. Ele quer colocar empecilhos na nossa vida. Ele quer colocar situações de desespero, de desgosto, de tristeza, de angústia nas nossas vidas, para que nós não pregamos o evangelho, para nós não avançarmos na economia de Deus, mas louvado seja o Senhor. Amém. Se Deus magnífico está dentro de nós, amém, basta exercitar o Espírito, amém, irmão. Puxa, essa chave é maravilhosa, irmão. Não está longe, está perto. Abra o coração. Amém. Invoque esse nome maravilhoso. Amém. Tenha comunhão com Deus. Amém. A partir do momento que Abraão ele foi chamado, foi mostrado que ele não teve forças, né, para sair por si mesmo. Então, não sei lá, o pai dele resolveu tirar ele de lá. Pegou ele. E eu estava lendo aqui, irmãos, o Abraão, pelo que eu li, ele era o filho primogênito. E o pai de Ló era o último, parece que três irmãos. Eles casaram, Abraão não teve filhos, e o irmão dele mais novo teve filho. Então, aquele filho mais velho, sabendo a condição da esposa, e nasceu um sobrinho, quanto amor esse sobrinho recebeu, né? Então, é por isso que Abraão estava apegado a Ló. E o avô, né, não ia deixar o neto sozinho. Quando saíram, chegaram até Arã, ficaram um tempo ali, até que morreu o pai de Abraão. Então, novamente, Deus vem chamar Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão creu. Aí ele cumpriu parte do chamamento. Irmão, nosso amor natural faz isso. Ele amava tanto seu sobrinho que ele, vamos lá comigo, né? Levou Ló junto. Mas o que é importante nós saber? Que Deus ele falou para Abraão, sai que eu vou te abençoar. E qual era o coração de Abraão? Ele não estava interessado nos bens da terra. Embora Deus prometeu toda a terra para ele, é mostrado que ele não herdou um palmo de terra. Por quê? Porque o coração dele almejava uma pátria celestial. Abraão não estava interessado nos bens materiais. Embora nós sabemos que ele foi possuidor de muitas riquezas. E Deus falou, onde você for eu te abençoarei. E graças ao Senhor, Edivaldo deu o testemunho dos irmãos, né? Onde Abraão passava, ele era abençoado. Hoje, a nossa vida, irmãos, é para levar bênção às pessoas. Onde nós formos, nós temos que levar bênção às pessoas. Meus irmãos visitaram Edivaldo e deixaram a bênção. Louvado seja o Senhor. Esse deve ser o nosso procedimento. E essa deve ser a nossa atitude no nosso viver cristão. Na vida da igreja. É por isso que nós temos que ter um viver cingidos. Não podemos viver de maneira relaxada. Temos que estar vigiando e orando, atentos, para que onde nós formos, realmente a bênção possa chegar e possa ficar e continuar conosco. Assim foi a vida de Abraão. Ló estava seguindo Abraão, não estava? E ele foi abençoado. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, nessa experiência de Abraão, nós vemos o quê? Que o homem ele não pode confiar na sua carne, no seu poder, na sua capacidade. Realmente Deus não nos chama pela nossa capacidade. Graças ao Senhor. Ele nos chama pelo seu infinito amor. Ele olha para nós, ele vê algo ali, vê uma aberturinha e nos chama. Vê uma quedinha. Realmente é assim, irmãos. Realmente é assim. Você às vezes pensa, puxa, mas é assim. Todos nós, não para nosso orgulho, mas Deus ele cria os meios, o arranjo dele, o arranjo divino, para que nós tenhamos essa quedinha pelo Senhor. Ele acha caminho e quando ele nos chama, nós chegamos a ele da maneira que nós somos, sem questionar. E o Senhor vai nos aperfeiçoando, o Senhor vai trabalhando no nosso interior. E ele foi trabalhando na vida de Abraão. Depois nós vemos que ele chegou aí para o Egito e usou ali de uma maneira, né, não foi tão bacana, né, tão legal, como diz o Nivaldão, para salvar sua vida. A esposa era muito bonita, Naquela época, se uma pessoa se interessasse pela esposa de alguém, ia lá e matava. Então, antes de chegar no Egito, ele falou, como de fato era irmã dele também, né? Falou, vamos fazer isso aqui, que eu não quero morrer lá no Egito, não. Hein? Só que ele causou um prejuízo para o faraó lá, né? O faraó ficou encantado com a beleza da irmã, que encheu ele de riqueza. Veja o perigo, irmãos. Perdendo a esposa e se enriquecendo. Mas, louvado seja o Senhor. Deus estava no controle de tudo. Né, Josias? Deus está no controle. Deus estava no controle. Embora os servos de Faraó viram a esposa, levaram até ele, mas ele não a tocou. Né, ela foi guardada ali. E o resultado foi que Abraão foi expulso. E como ele já tinha as riquezas, foi expulso com todas as riquezas. E Ló também desfrutando da sua riqueza. Dessa bênção que chegava a Abraão, chegava também a Ló. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós vemos que ele foi chamado de uma forma muito especial. Senhor Jesus. E ali ele mudou a trajetória de toda uma humanidade. Porque através dele veio a nação de Israel. Senhor Jesus. Através de Abraão, todas as famílias da terra, elas podem ser abençoadas. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Deus da glória, nós vemos que ele foi aparecendo a Abraão, e Abraão foi o quê? A fé dele foi aumentando. E quando o Deus da glória apareceu a Abraão, qual foi o sentimento dele? Ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Aonde ele andava, ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Ele estava ali marcando o território, né? Esse território pertence ao Senhor. Hoje também nós devemos, onde quer que estejamos, levantar um altar, que é a oração, está orando ao Senhor, não um altar físico, e invocar o nome do Senhor. Isso nos traz salvação. Isso nos traz também libertação. Isso também vem fortalecer a nossa fé cristã. Através de ouvirmos a palavra de Deus, a palavra ela tem que habitar. Por isso nós temos que ter um coração puro ao ouvir a palavra de Deus. Para que essa palavra entre em nosso interior e possa fazer morada. Possa fazer aquilo que ela foi designada. Limpar todo o nosso interior. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, se Deus da glória, ele apareceu a Abraão e também ele aparece para nós em cada momento da nossa vida. A todo instante o Senhor está se aparecendo a nós. Ele nos chama. Né, João? Logo pela manhã, ao abrir os olhos, nós devemos dizer Senhor Jesus. Ao abrir os olhos, você diz Senhor Jesus. Tudo é diferente, irmão. Tudo muda. Você pode até começar a acordar com algumas preocupações, mas você diz, Senhor Jesus. Aí você faz o seu desjejum espiritual. Toca nessa vida. Invoca o nome do Senhor. Valorize o seu alimento diário. Parece pouca coisa, irmão, né? Mas é muito. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bem-aventurado servo a quem seu Senhor, quando voltar, achar fazendo assim. Ali não fala assim, assim ou assado, fala assim. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, pouco a pouco, dia a dia, a vida de Deus vai crescer, a vida de Deus vai fazer-nos expressar essa glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos desistir nunca. Nós temos que ter perseverança. E a palavra de Deus, irmãos, é um alimento diário, ele é muito precioso. Já faz algum tempo, eu leio o alimento diário, tem uma frase ali que se encaixa perfeitamente com aquilo de negativo que eu estava pensando. Estava pensando negativo, vem aqui o positivo. Joga fora isso. Entenderam? Não, por quê? Prossiga. Não desista. Vá à frente. Invoque o nome do Senhor. Tenha comunhão com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, o Senhor já morreu por você. Você tem que conhecer que você não pertence mais a você. Alguém pagou alto preço por você. Você já não é mais seu dono. Alguém pagou alto preço por você. Você tem um dono. Jesus é o seu dono. Jesus é o meu dono. Ó, Senhor Jesus, eu devo segui-lo. Abandonar todas as minhas coisas. E seguir ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Que a cada dia nós possamos desfrutar dessa aparição, né? Se Deus da glória que apareceu a Abraão possa também aparecer a nós. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei, né, Nimrod, as pessoas querem engrandecer o seu nome. Mas Abraão, ele engrandeceu o nome de Deus. E nós também precisamos engrandecer esse nome que está acima de todo nome. Porque uma vez que nós engrandecemos o nome de Deus, o nosso nome também é engrandecido. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Aqui fala, né, que nós não devemos engrandecer nosso nome, nem exaltar o nosso nome, mas exaltar o nome de Deus e a sua vontade. Porque a vontade de Deus é tudo, irmãos. A vontade de Deus é tudo. Senhor Jesus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele faz de nós uma bênção. O Nivaldão que fala, né? Eu sou uma bênção. Segue a bênção. Realmente, os irmãos são uma bênção. Porque tem o Espírito de Deus. Então nós, quando estamos exaltando o nome de Deus, nós somos uma bênção. Creia nisso, irmãos. Nós precisamos crer. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos crer que por onde nós passarmos, nós seremos uma bênção àquele lugar, àquela pessoa. Ó, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, agora tem um ponto, né, que é um pouco negativo, que é a respeito de Ló. Que Ló, ele não é filho, é sobrinho, né? Então, Ló, ele estava acompanhando Abraão e chegou um momento que não tinha mais como os dois ficarem juntos. Por causa da grandeza das suas riquezas, o seu gado, os seus pastores. E aquilo, né? Se eu tenho um funcionário, ele vai puxar a sardinha para o meu lado. Se o Silvio tem o dele, vai puxar a sardinha para o lado dele. Houve contenda entre os pastores. E Abraão, ele deu preferência para o sobrinho. Ó, escolhe, você vai para a direita? Eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda? Eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir, que já não tem como ficarmos juntos. E nós sabemos que Ló, ele escolheu o melhor, né? Uma terra regada, campina, fácil locomoção, gado pode se fartar à vontade, água à vontade. Mas a Bíblia vem nos advertir que lá na frente estava Sodoma e Gomorra. Então não vou tocar muito nesse assunto, os irmãos conhecem a história de Ló. Foi um fim meio trágico, né? Porque dali saíram dois povos, Amonita e Moabitas, que depois atrapalharam o povo de Israel também na sua trajetória para a Boa Terra. E foi de uma maneira incestuosa. Senhor Jesus, o que eu quero dizer aqui, irmão, é que nós devemos acompanhar a bênção de Deus. Não podemos chegar a esse ponto de não podermos viver junto com os irmãos. Lá tem duas palavras que é Yashab e Yashad. É B e D no final. Yashab e Yashad. Yashab é morar. Os irmãos se lembram, o Flávio já deu uma mensagem aqui e falou a esse respeito, mas sempre é bom repetir, né? Yashab é morar. E Yashad é um na companhia do outro. Então é morar juntos. Por que Abraão e Ló não podiam morar juntos? Porque tinha duas obras. Então esse estudo vem falar para nós que servimos ao Senhor, não podemos ter duas obras. É uma obra, a obra é de Deus. Nós temos que ter unidade e unanimidade em servir ao Senhor. E juntos nós podemos servir esse Senhor. Aí ele fala que tem que ser Yashad e Yashab. Morar juntos. Yashad e Yashab. Amém? Aí vai lá para Salmo 133, hein, seu irmão Mário? Hã? Como é que é esse salmo, meu irmão Mário? Oh, quão bom! E quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o Senhor! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É possível, irmãos, nós viverem em união. Senhor Jesus, não vamos nos afastar uns dos outros. Vamos sempre estar unidos pela palavra profética. Abraão era um profeta de Deus, né? Onde ele ia, dispensava bênção às pessoas. Senhor Jesus. Então nós também devemos estar sempre juntos com os irmãos. E como Abraão, também nós devemos estar almejando uma pátria celestial. Devemos lutar pelos nossos sustentos, pela nossa manutenção aqui nessa terra, sim. Mas o mais importante é nós lutarmos pela pátria celestial. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós devemos viver apegados às palavras das promessas de Deus. Deus prometeu a Abraão e Deus fez. Deus tem uma promessa para nós e Deus irá cumprir. Deus está cumprindo a cada dia. Então, irmãos, nós não podemos nos iludir com as coisas dessa terra. Não vamos deixar nos iludir pelas coisas desse mundo, porque que tudo é passageiro. Por mais que você lute, por mais que você se esforce, por qualquer coisa dessa terra, tudo passa. Ó Senhor Jesus, mas nós devemos lutar pelas coisas do Rei. Sempre em unidade e em unanimidade, nós temos que ter uma só obra. Amém. Louvado seja o Senhor. Que esse Deus da glória possa aparecer a cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E eu quero agora compartilhar algo assim que me chamou muita atenção, a experiência da filha do Juninho. Talvez alguns ouviram, leram. E talvez alguns não viram, não ouviram e nem leram. Então eu quero falar o que me tocou profundamente na experiência dela. Que eu já falei para ela, então posso falar para vocês também. Ela até assustou quando eu falei. Porque eu falei, olha, Gabriela... Não fiquei feliz, tão feliz assim por você ter arrumado um emprego, não. Até assustou, né? Aí eu falei para ela, eu fiquei muito feliz pela experiência que você teve. Porque essa experiência ninguém vai tirar de você. Todos nós aqui sabemos que o emprego ele vem, vai, mesmo quem é autônomo, liberal, vai, uma hora está assim, outra hora está assado. Mas a experiência que ela teve, irmãos, foram as palavras dela que me tocaram. E o ponto que me tocou, que ela começou a participar das reuniões de oração. Amém. Ela veio para as reuniões de oração. Aí ela comentou lá, enquanto eu orava pelos irmãos, eu estava sendo curada. Amém. Irmãos, vocês estão entendendo, irmão? Enquanto ela, não sei se ela tinha muitos, poucos problemas, ela estava em busca de um emprego, não sei o que ela tinha, mas enquanto ela orava, ela foi curada. Puxa, irmãos, isso me encheu o coração de alegria. É a experiência dela e eu tomei para mim também. Não se lamente da situação. Ore ao Senhor. Lute pela economia de Deus. Se entregue ao Senhor. Ó Senhor Jesus, procura cumprir a vontade de Deus na terra. Que a vontade de Deus é tudo. Jesus é o Senhor! Amém! Amém. Eu não escolhi, não, irmão. Se alguém te sugerir um, amém.